No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência em revista.
Pesquisa mostra que a mistura de DNA entre os humanos modernos e o extinto homem de Neandertal ocorreu pela primeira vez há cerca de 100 mil anos, e não entre 47 mil e 65 mil anos atrás, como se acreditava até então. O estudo internacional está detalhado na edição desta semana da revista Nature. Genes do homem de Neandertal contribuíram para a formação genética do Homo sapiens. O primeiro intercâmbio teria ocorrido na região do Oriente Médio e não na África. Para realizar o estudo, os cientistas analisaram o sequenciamento genético de fósseis de Neandertais de diferentes locais da Europa. Descobriram que homens sapiens que deram origem aos europeus e asiáticos se misturaram com os Neandertais após terem deixado a África. Esse achado traz informações sobre a ocupação do Homo sapiens no planeta e coincide com a descoberta de sua presença na China há cerca de 100 mil anos. Cientistas do norte de Minas colaboram com pesquisa internacional que relaciona regeneração de florestas, absorção de gás carbônico e efeito estufa. Por aqui, eles estudaram esses fenômenos na Mata Seca, que faz parte do bioma da Mata Atlântica e já foi classificada como pertencente ao Cerrado. Os resultados foram publicados na revista Nature. Os detalhes com Daisy Paiva.
Pesquisadores da Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros, estudam há cerca de 10 anos as características da mata seca, vegetação típica de regiões áridas, muitas vezes confundida com o cerrado. A partir de observações sobre as espécies presentes na mata seca, eles descobriram que ela é, na verdade, um fragmento do bioma da Mata Atlântica e não uma parte do cerrado, ao contrário do que se pensava. E está presente em pontos como na Paraíba, norte de Minas e na Serra do Cipó, região central do estado. Há áreas em que esses fragmentos estão mais preservados e em outras estão em fase de regeneração. A professora e pesquisadora do Laboratório de Ecologia Vegetal da Unimontes, Maria das Dores Veloso, explica que durante o mapeamento da mata seca, foi possível encontrar diversos estágios de evolução da vegetação e que a pesquisa busca ajudar na conservação dessa formação florestal.
É como se fosse dentro do cerrado, né, a gente encontrasse várias ilhas e algumas são maiores, outras são menores. Aqui no norte de Minas nós encontramos ilhas que não são muito grandes, né? Mas na divisa com a Bahia nós vamos encontrar algumas áreas maiores que ainda estão preservadas. A ideia principal era preservar esses ambientes, porque eles estavam bastante impactados e a gente encontrava áreas que tinha a vegetação ainda bem no estágio inicial de regeneração, outras no estágio intermediário, ou seja, a vegetação não estava totalmente formando a floresta, e outras já umas áreas bastante florestadas que a gente chama de estágio tardio.
Os resultados da pesquisa ajudaram na produção do artigo Resiliência da Biomassa de Florestas Secundárias Neotropicais, publicado na revista Natural em fevereiro. O texto é assinado por cientistas de 32 países da América do Norte, América Latina e Europa, que fazem parte da Rede Internacional de Pesquisas em Florestas Secundárias. Cada grupo de estudo se dedica a um tipo de vegetação, avaliando pontos como preservação, devastação, regeneração, absorção de gás carbônico e efeito estufa, e os resultados são compartilhados e comparados nessa rede internacional. A pesquisadora Maria das Dores Veloso comenta a expectativa com a repercussão internacional do estudo.
A expectativa nossa é que aquilo seja divulgado para mostrar as pessoas, não para nós, né, mas para mostrar a pessoa o que está sendo feito e a que nível que está sendo as coisas. É até uma forma de dar um retorno para os órgãos de fomento, né, e para a comunidade de uma forma geral, porque a demanda, assim, a briga em torno de mata seca, ela foi, ainda é um pouco, mas ela foi muito acirrada, porque são ambientes de terra fértil, né, de madeira de lei, madeira boa, então, assim, havia uma tendência muito forte a esses fragmentos desaparecerem. sobreviverem.
De acordo com um artigo publicado na Nature, foram analisadas informações sobre recuperação de biomassa em 45 florestas. Uma das conclusões é que a capacidade de regeneração das florestas depende de fatores como clima e uso da terra. O desequilíbrio entre a quantidade de área devastada e regenerada impacta no papel das plantas no ciclo do carbono, quando elas captam o dióxido de carbono presente na atmosfera e transformam em oxigênio por meio da fotossíntese. Além da professora Maria das Dores Veloso, os professores Mário Marcos do Espírito Santo e Yuli Roberta Nunes, também da Unimontes, assinam o artigo. Com produção de Natália Andrade, repórter Deise Paiva.
Agora vamos a um giro por pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Argentina, jazida de fósseis da era jurássica, que data de 160 milhões a 140 milhões de anos, é encontrada na Patagônia Argentina. Segundo o Conselho Nacional de Pesquisas de Ciência e Tecnologia, foram identificados, além dos fósseis, plantas e demais componentes do ecossistema da época, que dão uma ideia de como era a paisagem na era jurássica. China, pesquisadores da Universidade Médica de Nanjing fabricam pela primeira vez em laboratório espermatozoide de um mamífero a partir de células-tronco embrionárias. Experimento foi feito com camundongos. O espermatozoide conseguiu fecundar um óvulo e gerou uma prole saudável. Descoberta da esperança para homens inférteis que desejam ter filhos. Colômbia, aquecedor de água que funciona por meio de energia solar, promete redução de até 90% no consumo residencial de luz. Fácil de usar e de ser produzido e comercializado em larga escala, o produto é fruto de 10 anos de estudos por pesquisadores da Universidade Militar de Nova Granada. Reino Unido, cientistas da Universidade de Glasgow descobrem que câncer de pâncreas é, na verdade, uma união entre quatro doenças diferentes. Isso abre caminho para um tratamento mais preciso de um câncer que menos de 20% dos doentes sobrevivem mais do que um ano após o diagnóstico.
Por dentro da UFMG.
Museu.UFMG está estacionado nesta semana na Escola Estadual José Joaquim Lages, no bairro Justinópolis, em Ribeirão das Neves, iniciando a temporada de viagens de 2016. O caminhão adaptado traz salas interativas e uma exposição com experimentos em três temáticas: desafios, energia e corpo humano. O objetivo é popularizar a ciência e a tecnologia. Anote os horários até quinta-feira, visitações gratuitas das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. Na sexta-feira, as visitações se encerram às 4 da tarde. E o Museu.UFMG abre hoje inscrições para o curso de Educação Científica para alunos da Educação Básica. Ele será oferecido pela internet para alunos a partir do 7º ano da rede pública que visitaram o Museu. Durante a sua itinerância pelo interior de Minas no final do ano passado, o museu passou por cidades como Almenara, Simonésia, Pirapora, Montes Claros, Januária e aqui em Belo Horizonte, no bairro Taquaril. A duração é de 3 meses. Entre as atividades, reflexões sobre ciência e desenvolvimento e sobre como ingressar em carreiras científicas. Saiba mais em www.museu.cp.ufmg.br. Agora vamos de serviço.
Pós-graduação.
PUC Minas Virtual recebe até 14 de março inscrições para cursos de pós-graduação à distância. Entre as especializações ofertadas neste semestre estão Ciências Criminais, Desenvolvimento de Aplicações Web, Direito Eleitoral, Direito Tributário, Elaboração e Gestão de Projetos Sociais, Enfermagem e Unidade de Terapia Intensiva e Engenharia de Produção. A lista completa e as informações estão em www.pucminas.br. Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, oferecida pela UENG, campus Divinópolis, recebe inscrições até 2 de março, são 40 vagas. As informações estão em www.eng.br. E programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFMG oferta 23 vagas para o mestrado e 10 para o doutorado. São 3 linhas de pesquisa: Planejamento e Dinâmicas Socioterritoriais, Produção, Projeto e Experiência do Espaço e a última, Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo e suas relações com outras artes e ciências. Inscrições até 31 de março. Os editais estão em www.pq.arq.ufmg.br/npgau. Termina aqui essa edição do UFMG Notícias, apresentação de Gustavo Cunha, coordenação interina de jornalismo Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação executiva da rádio UFMG Educativa de Cleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio, também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.